Arjun disse: quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está assim, absorta na transcendência? Como ela fala? E qual é a sua linguagem? Como se senta? E como caminha? Arjunovacha istita pragyasya kabasha samadhi stasya keshava istita dikim prabasheta kinyasita vrajeta kim. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 54. Assim como há sintomas para cada homem, de acordo com sua situação particular, de forma similar, uma pessoa que está consciente de Deus, Krishna, tem os seus sintomas particulares, conversando, andando, pensando, sentindo e etc. Ele conversa só sobre Deus, Krishna, naturalmente, espontaneamente, normalmente, sem reforçar, que não é forçado, né, Bhimala? Você vê que é natural. Quem está consciente de Deus, Krishna, ele conversa assim, natural, normal, espontaneamente. Ele anda, o que, que ele anda fazendo? Está andando, Bhimala, ele está andando e cantando Hare Krishna. Não é? É muito prático, né? Como Allen Ginsberg falou, Allen Ginsberg, o poeta que encontrou o Prabhupada. Prabhupada é muito prático. É muito prático, para não falar outras palavras, ele é muito prático. Andando e cantando Hare Krishna. Andando e pensando em Krishna. Só pensa em Krishna. Por quê? É o que Krishna pede. Todos nós temos que fazer o que Deus pede. Deus pede isso, ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Por quê? A gente tem que pensar, não para de pensar, nós somos máquinas de pensar. Então, qual é o melhor pensamento que existe? Pensar em Deus, Krishna. E Krishna querendo o nosso bem, querendo a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa satisfação, fala, pensa sempre em mim. Por quê? Porque você vai se dar bem. Se você pensar em mim, você vai se dar bem, você vai ser feliz, você vai viver satisfeito, feliz, em paz, sem medo, sem ansiedades. Por quê? Porque está pensando em Deus, Krishna. Senão, por que que Deus pensaria, por que que Deus falaria para a gente pensar nele, Bhimala? Krishna não precisa de nada. Krishna precisa de algo, de alguém? Não, Krishna é autossatisfeito, ele é completo, ele é perfeito, ele não precisa de nada nem de ninguém. Então, tudo que ele fala, nos orienta, nos passa como dever, é para o nosso bem. Então, a pessoa consciente de Deus, Krishna, só vive pensando em Deus, Krishna, e sentindo. Nós somos máquinas de pensar, sentir e desejar. O devoto sente. O que, que ele sente? Ele sente que ele tem que agradar Deus. Esse é o sentimento do devoto, sentir. Sentir que deve agradar Deus sempre e etc. Assim como um homem rico tem os seus sintomas. Eu comi um M. Não estou com fome não, Bhimala. Letra também não tem muita graça comer letra, não. Não, é os sintomas, né? Sintoma. Você está analisando meus sintomas. Tá bom, então, você vai ver quem eu sou. Analisando os sintomas, ninguém pode julgar. Tem sempre aquela pessoa que fala, ninguém pode julgar ninguém. Nem precisa. É só olhar os sintomas. Assim como um homem rico tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem rico, assim como um homem doente tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem doente, ou assim como um homem erudito tem os seus sintomas, assim também um homem em consciência transcendental de Deus, Krishna, tem os seus sintomas específicos em diversos aspectos. Só que tem muitos detalhes, é uma ciência, né? Para compreender um devoto de Deus, só sendo um devoto de Deus, ou tendo conhecimento, pelo menos teórico, né, de como é um devoto de Deus, como age um devoto de Deus, como nós estamos lendo aqui o conhecimento e adquirindo a teoria sobre Deus e os devotos de Deus. Então, pelo menos tem conhecimento, aí vai compreender Aquele lá é um devoto de Deus. Aquele lá não é um devoto de Deus. Aquele lá fala que é um devoto de Deus, mas não age como um devoto de Deus. Ele só se fantasia de devoto de Deus. Só faz um show de devoção. É, Bimala. Aquele lá fala que é mestre, mas está pisando na bola, está inventando, está especulando, está se desviando. É, então, pelos sintomas você sabe quem é quem. Mas para saber quem é quem é preciso ter o conhecimento, e o conhecimento completo e perfeito só tem um lugar, o Bhagavad Gita como ele é, ou livros que seguem o Bhagavad Gita como ele é, ou livros que seguem a versão védica. Agora, se você pega uma escritura de terceira classe e quinta classe, aí, meu amigo, você vai ficar mais confuso ainda, né? Aí chega um ponto que você vai falar assim: ah, não sei mais o que acreditar, não sei mais o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu não sei mais nada. É porque está se orientando por uma escritura errada, incompleta, imperfeita, não confiável. O Bhagavad Gita não é essa escritura incompleta, imperfeita, não confiável. O Bhagavad Gita é completo, mas o Bhagavad Gita como ele é, né? É porque está cheio de versões do Bhagavad Gita pelo mundo afora e cada vez aparece mais Bhagavad Gitazinho. Não, aqui estamos falando do Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada acertou até no nome. Bom, Prabhupada acertou em tudo, até no nome dessa versão, dessa tradução. Então, se você tem o Bhagavad Gita como ele é na mão, você tem uma escritura completa e perfeita, traduzida pelo devoto puro de Deus. Segundo Deus, o melhor homem dele. Ele falou, né? Falou: os meus santos nomes serão cantados em todas as cidades, vilas e aldeias. E para que isso aconteça, eu vou mandar o meu melhor homem. Quem é esse melhor homem? Srila Prabhupada. É o tradutor do Bhagavad Gita como ele é. É porque não pode especular, né? Prabhupada é tão humilde que falou: não, eu não escrevi nada, eu não falei nada, eu só sou o mensageiro, eu só trouxe a mensagem. Eu sou só o boyzinho, o office boy de Deus. Por isso essa tradução do Bhagavad Gita recebeu o nome O Bhagavad Gita como ele é, e ponto final. Então, o mais importante é como o homem, em consciência de Deus, Krishna fala. Está vendo? É pela fala. Pois a fala é a qualidade mais importante de qualquer homem. Nos Vedas se diz que um mestre deve ser conhecido pela sua fala, pelo que ele fala. E não se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é doente, se ele é saudável, se ele é forte, se ele é fraco, né, Bhima? Se ele é preto, branco, amarelo, vermelho. Não, nada dessas ilusões corpóreas, físicas. Muita gente é os sintomas, né? Sintomas. Tem gente que: ah, mas ele é muito feio, ele é muito baixo, ele é muito alto, ele é muito branco, ele é muito claro, ele é muito escuro, ele é muito gordo, ele é muito magro, ele é muito fraquinho, ou então ele é muito forte. Não, o mestre espiritual, ele é conhecido pela sua fala. O devoto de Deus é conhecido pela fala. Então o mais importante é ouvir e prestar atenção no que a pessoa fala, e não na sua forma física ilusória, temporária, miserável. Onde eu estava, Bimala? Você já me cortou, tá vendo? Já me perdi aqui. Parece manobrista de avião, tá louco. Fica gesticulando aí. Você viu, né? Você viu na televisão lá? Os caras. Na internet. É, no vídeo, pronto, no vídeo. Não interessa onde passou o vídeo. Os caras sugados pela turbina do avião. Fica aí dando uma manobrista de avião que você vai ser sugada pela turbina. Vai virar carne moída. Tá, já parei de falar. Você que começa, tá vendo? Ah, tá louco. Ele tá, já passou da hora de você abandonar o corpo, trocar de corpo e ir pra outro lugar. Você já falou que ia morrer com 40 anos, não morreu. Falou que ia morrer com 50, não morreu. Agora tá atrasado aí, hein? Troca de corpo logo, vai para outro lugar aí, vai servir Krishna do outro lado. Vai para outro quadrado. Ah, onde eu estava, hein? Aqui, ó. Ah, aqui, ixi. Aqui está falando de mim, Bill. Aqui está falando de mim, é certeza. Tá, o mais importante é como o homem em consciência de Deus, Krishna, fala, pois a fala é a qualidade mais importante de qualquer homem. Agora está falando de mim aqui, ó. Disse que enquanto um tolo não fala, ele não é descoberto. E certamente um tolo bem vestido não pode ser identificado a menos que fale. Tá vendo? Está de terno e gravata, então ilude quase todo mundo, né? Está com uma roupa fina aí, nossa, o cara parece um intelectual, de óculos, né? Óculos redondinho. O cara é intelectual, o cara, uma hora ele abre a boca, você vê que ele é um tolo. Então, um tolo bem vestido não pode ser identificado a menos que fale ou escreva. Mas logo que ele fala, é porque na internet todo mundo escreve, né? A maioria escreve. Mas logo ele fala, ele se revela imediatamente. O sintoma imediato de um homem consciente de Deus, Krishna, é que ele fala apenas de Deus, Krishna, e dos assuntos relacionados a Krishna. Outros sintomas, então, seguem automaticamente, como se afirma abaixo. Já parei, não percebeu, não? Ah, já atrasei um minuto.
É por causa de você. Eu atrasei por causa de você. Fica aí me distraindo. Parece um manobrista de avião, tá louco.
Deixa eu tomar água. Já parei, viu? Deixa eu tomar água. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. É, qualquer dúvida que você tiver, o modelo é Srila Prabhupada, o modelo de criança, de adolescente, de jovem, de casado, de retirante, de renunciado, de mestre espiritual, de tudo. Prabhupada é o modelo. Onde eu estava, hein? Ah, o doutor Singh fala, temos de. Ah, tá aqui, ó. Temos de receber conhecimento do Conhecedor Supremo. Estava falando sobre isso, né? Temos que receber conhecimento completo. De quem? Do Supremo Senhor Krishna. Porque só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa escritura completa e perfeita é o Bhagavad Gita, como ele é. E Prabhupada fala: para adquirirmos conhecimento perfeito, temos de nos aproximar de uma pessoa superior, um mestre espiritual. Pode ser que alguém tente aprender um assunto lendo livros em casa, mas ele pode aprender muito melhor indo à faculdade e se aproximando de um professor. Da mesma forma, temos de nos aproximar de um mestre espiritual. Evidentemente, se encontramos um mestre falso, nosso conhecimento é falso. Tá vendo? É o que mais tem por aí. Falsos. É, hipócritas. É a era da hipocrisia, né? Mas se nosso mestre é perfeito, nosso conhecimento é perfeito. Vou até printar isso aqui, depois você vê se tem uma máxima. Claro que tem uma máxima, mais de uma. Se nosso mestre é perfeito, nosso conhecimento é perfeito. Aceitamos Krishna como nosso mestre. Se ele é perfeito em conhecimento, nosso conhecimento também é perfeito. Quanto a nós, não é preciso que nós mesmos sejamos perfeitos. Mas se recebemos conhecimento do perfeito, nosso conhecimento é perfeito. Ah, vou printar aqui de novo. É máxima em cima de máxima, Bhima. É lógico, mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não fazem isso, não acreditam nisso, não leem isso, não sabem disso. Então, se recebemos conhecimento do perfeito, nosso conhecimento é perfeito. Não podemos dizer que compreendemos que há 900 mil espécies de vida no oceano por termos estudado o oceano inteiro. Pelo contrário, dizemos que recebemos esta informação das escrituras e por isso ela é perfeita. A escritura védica, Esse é o processo védico. Pode ser que os cientistas façam muito trabalho de pesquisa, mas por mais grandioso que seja um cientista, seus sentidos são imperfeitos. Portanto, ele não pode ter conhecimento perfeito. Qual é o valor de nossos olhos? Não podemos ver sem a luz do sol, nem coisas pequenas sem o microscópio. Nossos olhos são imperfeitos, e os instrumentos que nossos olhos têm descoberto também são imperfeitos. É porque uma pessoa imperfeita só faz coisa imperfeita. Então, a inteligência, vamos falar assim, mas não vou exagerar muito, Lima. Vamos falar o seguinte, a inteligência artificial é imperfeita porque ela foi criada por pessoa imperfeita. Então acorda, alma condicionada. Pare de dormir no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão. Como então é possível obter conhecimento perfeito? Porque a entidade viva é limitada, seu conhecimento é limitado. Pode ser que uma criança saiba que 2 mais 2 são 4, mas quando ela fala de matemática superior, nós não a levamos a sério. Os sentidos através dos quais um cientista adquire conhecimento são limitados e imperfeitos. Portanto, seu conhecimento é limitado e imperfeito. Em sua ignorância, pode ser que ele afirme conhecer tudo, mas isso é simples disparate. Pode ser que um cego conduza outro cego, mas de que lhes adianta isso quando ambos caem num buraco? As leis da natureza atam-nos pelas mãos e pelos pés, todavia pensamos que somos livres para especular. Isso é ilusão. Embora condicionados por tantas leis da natureza, os patifes pensam que são livres. São livres para envelhecer, livres para adoecer e livres para morrer. O cara acha que é livre, Bímola. É livre. É livre para ser um pau mandado de uma mulher. Tá, não, só estou falando de 99,999% dos homens. Pau mandado de uma mulher, não interessa se é mãe, namorada, amiga, é a mulher que manda, Bímola, é a mulher que manda no mundo. Menos no devoto puro de Deus, menos no devoto avançado de Deus. Porém, se surge uma nuvem, eles não podem ver o sol. Que poder de visão temos nós? Somente quando as leis da natureza nos dão alguma facilidade é que somos capazes de ver. De fato, só podemos fazer experiências sob determinadas condições. E se as condições não são favoráveis, nossas experiências fracassam. Por que então temos tanto orgulho do conhecimento experimental? Por que experiência? As coisas já existem, a energia do sol existe, dada por Deus para nós usarmos. Que mais há para se conhecer? Muitas maçãs caem das árvores. Que necessidade ulterior há de explicar a lei da gravidade? Na realidade, os cientistas estão carentes de senso comum. Eles estão simplesmente preocupados com explicações científicas. Eles dizem que a lei da gravidade funciona sob determinadas condições. Mas quem fez essas condições? Quando Deus, Krishna, apareceu como o Senhor Amachandra, ele atirou pedras na água e as pedras flutuaram. A lei da gravidade não funcionou neste caso. Portanto, a lei da gravidade funciona apenas sob a direção do Senhor Supremo, Krishna. A lei em si não é final. Pode ser que um rei decrete uma lei, mas ele pode mudar essa lei imediatamente. O legislador último é Deus, Krishna. E uma lei só funcionará por vontade dele. Os cientistas tentam explicar a vontade de Deus, Krishna, de muitas maneiras, mas por estarem condicionados por ilusão, por Maya, eles só podem falar como uma pessoa tomada por fantasmas. Digam-me, qual é a explicação científica que dá a razão de todas as variedades de árvores? E Karandaradasa fala, aí eles dizem que a natureza se altera e faz essas variedades. E Prabhupada fala, então, esta deve ser a vontade da natureza? E o que é esta vontade? acaso a terra não tem vontade? E Karandana Dasa fala, bem, eles são muito vagos sobre esta questão. E Prabhupada fala, isso quer dizer que eles não têm conhecimento perfeito? Eles não sabem que por trás da natureza está a vontade de Deus, Krishna. E o Dr. Singh fala, eles explicam que a composição química dessas diferentes plantas é diferente. E Prabhupada fala, isso está certo, mas quem fez essas composições químicas? Logo que você se refere à composição química, você imediatamente precisa de um Deus. E Karandana Dasa fala, eles dizem que não há necessidade de um Deus, porque se o Senhor mistura dois elementos químicos, três pontinhos, para aqui, vamos para aqui na fala, na fala de Karandana ou de Prabhupada, Bhima? Aqui, na página 23, onde Prabhupada fala, isto está certo, tá bom? Para não cortar para não cortar todo o raciocínio, tá bom, Bhima? Então tá bom. Então, página 23, Srila Prabhupada fala, isso está certo, mas quem fez estas composições químicas? Você que não quer esperar o próximo programa, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, vou tomar água, tá abrindo, tá rodando, tá parafusando, tá enroscando. Abriu, Bimala. Já aparece aí a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Tá calor, hein?
Deixa eu ligar o vento aqui, você não ligou?
Ah, você não ligou porque eu reclamo. É, você liga forte demais ou fraco demais, um dos dois. Você nunca liga no meio termo, você é ou fraco demais ou forte demais, tá? Já parei. Agenda, tá? Vamos lá na agenda. Já falei como entra em contato com a gente? Falei, tá. Então, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, tá lá, não, na primeira linha, tá vendo, Bima? Você me confunde tudo, tá louco. Então você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais, hein? Ali, Mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Tá bom, então vamos ler, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo, deixa eu ver aqui, Bimala, não lembro, minha cabecinha é de vento. Não, minha cabecinha é de pano, a tua que é de vento. Capítulo Mãe Yashoda amarra o Senhor Krishna, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde eu estava aqui, o capítulo está. Me apressa não, hein, Bimala? Página 513. É aqui mesmo. A suprema personalidade de Deus, Krishna, o filho de mãe Yashoda, é acessível aos devotos ocupados em serviço amoroso e espontâneo, mas ele não é muito acessível aos especuladores mentais, aqueles que se empenham em obter autorrealização através de rigorosas austeridades e penitências, ou aqueles que consideram o corpo como sendo igual ao eu. Prabhupada já explicou, quem pensa que é o corpo, que pensa que morreu e acabou, é um asno ou uma vaca. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é um animal, né? Uma besta quadrada. Só estou repetindo, Bimala. Não é fácil não, viu? Ó, caiu um trem aqui no copo d'água. Acho que é um bichinho suicida. Ele foi tomar água. Ô, Krishna, Balaramarada. Ele foi tomar água e se matou. Pronto. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus que age como o filho de Mãe Yashoda, é muito facilmente acessível aos devotos, mas não aos tapaces, meditadores, especuladores e outros que têm um conceito de vida corpórea. embora às vezes eles possam ser chamados de Shantabhaktas, a verdadeira Bhakti Yoga começa com Dasya Rasa, um tipo de relacionamento com Deus. São cinco tipos. No Bhagavad Gita 4.11, Krishna diz que Jejatamam prapajante tanstataiva bhajamyaham mamavatmanuvartante manushya parta sarvasha. Em português, de acordo com o grau de rendição a mim, eu recompenso a alguém na mesma intensidade. Sob todos os aspectos, todos seguem o caminho por mim traçado, ó filho de Prita. É, tem gente que nunca vai chegar no fim do caminho, vai se perder no caminho, né? A maioria se perde no caminho, Bhima. É, todos os caminhos levam a Deus, mas as pessoas se perdem nos caminhos, Bhimala. É, e caminhos diferentes, resultados diferentes, é, tem muitos detalhes, né? Todos estão buscando Deus, Krishna, pois Ele é a super-alma de todas as almas individuais. Muita gente diz, eu não estou buscando. Ah, não. Fala quem não está buscando prazer. Krishna é a fonte do prazer. Então quem busca prazer, busca a fonte do prazer, que é Deus, Krishna. Quem não está buscando conhecimento? Todo mundo está buscando conhecimento, então todo mundo está buscando Krishna, porque Krishna é a fonte do conhecimento. Quem quer morrer aí? Ninguém quer morrer, então todo mundo está buscando a eternidade. Krishna é a fonte da eternidade. Então todo mundo, mesmo sem saber, está buscando Deus, Krishna, a fonte do prazer, a fonte do conhecimento, a fonte da eternidade, a fonte de tudo e de todos. Todos estão buscando Krishna, pois Ele é a super-alma de todas as almas individuais. Cada qual ama seu corpo e quer protegê-lo, porque como alma, cada um está dentro do corpo e ama-se a alma, porque ela é parte integrante da super-alma. Logo, todos realmente estão buscando alcançar a felicidade, revivendo sua relação com a super-alma. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 15.15, Vedasya Sarvairaham Nevaveja, em português, através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Portanto, as pessoas comuns, os meditadores, os especuladores e pessoas santas, estão todos buscando Deus, Krishna. Porém, seguindo os passos dos devotos que estão em relação direta com Deus, Krishna, especialmente os habitantes de Vrindavana, a pessoa pode alcançar a posição suprema na qual ela associa-se com Deus, Krishna. Como está dito, Vrindavanam parityaja padam ekam nagachati. Em português, Krishna não deixa Vrindavana nem mesmo um momento. Os moradores de Vrindavana, Mãe Yashoda, os amigos de Krishna e as amantes conjugais de Krishna, as jovens vaqueirinhas com quem ele dança, a dança eterna do amor, têm relações muito íntimas com Deus, Krishna. E se alguém segue os passos desses devotos, Krishna lhe é disponível. Embora as expansões Nitya Siddha de Krishna sempre permaneçam com Krishna, se aqueles ocupados em Sadhana Siddhi, aqueles que seguem regras e regulações, né? Se eles seguirem os passos dos associados, que são eternamente liberados de Deus, Krishna, esses seguidores das regras e regulações também poderão facilmente alcançar Deus, Krishna. Mas há os que estão apegados aos conceitos de vida corpórea. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva, por exemplo, têm posições muito prestigiosas e por isso deixam-se levar pela impressão de serem controladores muito destacados. Em outras palavras, porque são encarnações de Deus, das qualidades de Deus e têm posições elevadas, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva têm a leve impressão de serem tal qual Krishna. Eles se acham Deus, né? Brahma, o primeiro filho de Deus, se acha Deus, o Senhor Shiva se acha Deus, e pior ainda, os seguidores deles também acham que ele é Deus. Tudo bem, pode até ser Deus, mas não é a suprema personalidade de Deus, não é o Deus Supremo, Krishna. Mas os devotos puros que moram em Vrindavana não possuem nenhum conceito corpóreo. Eles estão plenamente dedicados a servir ao Senhor Krishna com afeição sublime, que é amor puro por Deus, Krishna Prema. Shri Krishna Chaitanya, portanto, recomenda que Prema Pumato Mahan, em português, a perfeição máxima da vida, é o amor puro por Deus, Krishna, na relação com Krishna. E Mãe Yashoda parece ser a mais elevada devota que alcançou esta perfeição. Enquanto Mãe Yashoda estava muito atarefada com afazeres domésticos, o Senhor Supremo Krishna notou as árvores gêmeas, conhecidas como Jamala Arjun, que no milênio anterior foram semideuses filhos de Kuvera. Tem toda uma história atrás dessas árvores. Eles estavam se exibindo sensualmente, né, Bimala? Quem se exibe sensualmente em público vai nascer em corpos de árvores, mas não em Vrindavana, vai nascer árvore em qualquer lugar, menos Vrindavana, né? Esses aí tiveram uma bênção especial para nascer árvores em Vrindavana e encontrar Deus pessoalmente. Em seu nascimento anterior, estes dois filhos, conhecidos como Nalakuvara e Manigriva, eram extremamente opulentos e afortunados. Mas devido ao orgulho e falso prestígio, eles não se importavam com ninguém, e por isso Narada Muni os amaldiçoou a tornarem-se árvores. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 10º canto, 9º capítulo do Shrimad Bhagavatam, intitulado Mãe Yashoda amarra o Senhor Krishna. É por isso que tem tanta árvore, né? Todo mundo quer ficar peladão, peladona aí, ó, se exibindo. Aí vai nascer a árvore na próxima vida, nas próximas vidas, né? Imagina, né? Para cair, cai lá embaixo, né? Vai ter que passar todas as espécies de árvores até chegar à forma de vida humana novamente. Mas para subir, meu amigo, tem que subir de espécie em espécie. Para cair, já cai lá embaixo, né? Se ferrou. Então vamos começar o capítulo 10. A libertação das árvores Jamala Arjun. O que você está fazendo aí, Bimala? Não é fácil não, hein? Tá louco. Este capítulo descreve como Krishna partiu. Bicho, não está muito alto. Bicho, agora baixou demais. Tá muito doido, hein, Bimala? Corta o som, abaixa, aumenta, nunca está na posição certa. Ai. E quando está na posição certa, está muito alto. Ai, eu reclamo demais. Uma condicionada é assim, anseio que não tem, lamento que perdeu. Tá, então vamos parar aqui no capítulo 10, a libertação das árvores Jamala Arjun. Bom, gente boa, você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então? Tá combinado. O que que é, Bimala? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Eu não falei a página. Ah, tá, não falei a página. Mas é o começo do capítulo 10, Bimala. Tá bom, vou olhar a página. 517, tá bom? Página 517. Capítulo 10, a libertação das árvores de Amala Arjun. Tá bom? Então tá bom. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela, baixar o brilho, calma, Bimala, não me apressa não. Trocar o óculos, tomar água eu não esqueço. Ah, deixa eu pegar mais água, peraí. Página 121, tá aqui. Página 121. Onde nós paramos, hein? Ah, o Executivo Júnior estava respondendo a pergunta de Prabhupada, tá. Prabhupada sorriu. Tornar-se presidente da companhia, disse ele, era temporário. Toda a vida material era temporária. Explicou, baseado no Bhagavad Gita, que o corpo era temporário e que o eu era eterno. Todas as identidades e posições por que as pessoas ansiavam baseavam-se no conceito corpóreo de vida e um dia seriam frustradas. Portanto, o propósito da vida não era se tornar o presidente temporário de uma companhia temporária dentro do mundo material temporário, mas sim compreender a relação eterna da alma com a suprema personalidade de Deus, Krishna, e ganhar a vida eterna. Prabhupada falou por quase meia hora, enquanto o homem ouvia polidamente. Na reunião do dia seguinte, as negociações começaram. A sala de conferências era diferente, a mesa menor e os três representantes de vendas internacionais da Day Nippon sentaram-se em frente a Prabhupada. Prabhupada apresentou seu preço, US$1.35 por livro. Oh, vossa divina graça, exclamou um dos vendedores. Não é possível dar este preço, perderemos demais. Não temos meios para manter isso. Eles explicaram sua posição, citando preços de papel e outras despesas. Prabhupada começou a falar sobre sua missão. A distribuição de livros da ISKCON Hare Krishna, disse, era um trabalho caritativo para o benefício de toda a humanidade. A ISKCON Hare Krishna distribuía esses livros mediante quaisquer doações que as pessoas eram capazes de dar. E ele não recebia nenhum lucro, nem participava de quaisquer direitos autorais. Era a educação transcendental, a literatura mais valiosa. Em todo caso, disse Prabhupada desfechando, tratem com o meu secretário sobre este assunto. E sentou-se de volta em sua cadeira. O fardo caiu sobre Tamal Krishna. Tamal Krishna começou dizendo que Prabhupada fora generoso demais, pois na realidade a ISKCON Hare Krishna jamais poderia pagar um preço tão alto. Então sugeriu um preço inferior em 40 centavos por livro ao da proposta de Prabhupada. Senhor Tamal, os vendedores ficaram novamente desnorteados. Por favor, reconsidere seu ponto. Seguiu-se uma discussão polida. Subitamente, Prabhupada interrompeu, apresentando-se como um mediador imparcial. Ele disse que conciliaria a diferença que surgira entre seu secretário e os vendedores. Ouvi ambos os lados, disse ele. e sinto que o preço deveria ser $1.25 por livro. Isso é tudo?
Sim, Vossa Divina Graça, concordaram os vendedores. Assim está bem.
Após negociações ulteriores, Prabhupada concordou com um contrato que incluía uma reimpressão do primeiro volume e uma primeira impressão do segundo volume do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, duas edições da revista De Volta ao Supremo, uma edição em hindi De Volta ao Supremo e um novo livro, Shri Ishopanishad. A ISKCON Hare Krishna teria que pagar somente $5,000 em dinheiro e a Dei Nippon entregaria tudo a crédito.
E Prabhupada promoveu um banquete em seu apartamento para os executivos da Dei Nippon, que gostaram especialmente das samosas e das pakoras.
Quem não gosta, né, Bimla? Só quem nunca viu, nunca experimentou, né?
É mais feito por um devoto experiente, né? Não é feito de qualquer jeito.
Não estou falando... Tá, retiro o que eu falei, pronto.
Presentearam Prabhupada com um relógio e continuaram a dar atenção a seu conforto durante sua permanência em Tóquio. Prabhupada também encontrou-se com um rapaz japonês nascido no Canadá, Bruce, que estava seriamente interessado na consciência de Deus, Krishna. Prabhupada o convidou a vir e juntar-se a ele na Índia e o rapaz concordou avidamente. Calcutá, 29 de agosto de 1970. Pela primeira vez em quase 3 anos, Prabhupada regressava à Índia, a Calcutá, a sua cidade natal. Embora estivesse tarde e a jornada desde Tóquio tivesse durado 12 horas, Prabhupada sentia-se feliz enquanto descia as escadas do avião. Achyutananda e Jayapataka, seus únicos discípulos americanos na Índia, estavam de pé.
Achyutananda e Jayapataka, Bimala. Só tô lendo aqui.
Achyutananda e Jayapataka, seus únicos discípulos americanos na Índia, estavam de pé no campo de pouso e, ao vê-lo aproximar-se com seus trajes de seda alaranjada, curvaram-se. Prabhupada sorriu e os abraçou e eles conduziram-no a um carro adornado de flores e acompanharam-no até o prédio do terminal, onde ele entrou na sala de desembarque VIP. Alguns dos irmãos espirituais de Prabhupada e velhos amigos de Calcutá estavam presentes para recebê-lo, e um grupo de canto e dança público de Hare Krishna da Chaitanya Mata cantava e dançava. A recepção foi grande e festiva. Enquanto o canto de Hare Krishna ressoava pela sala, Prabhupada se sentou. O som do canto e dança público de Hare Krishna, as várias fotos de Krishna e o aroma de incenso e das flores de jasmim combinaram-se à presença transcendental de Prabhupada para transformar o monótono aeroporto num cenário celestial. Os indianos aglomeraram-se para colocar guirlandas de flores em volta do pescoço de Prabhupada, e à medida que as guirlandas acumulavam-se, Prabhupada as removia, e entretanto vinham mais guirlandas, e de novo amontoavam-se quase cobrindo o rosto de Prabhupada. Os devotos americanos admiravam, fascinados, enquanto os celibatários bengalis tocavam seus tambores com ritmos exóticos. As pessoas na multidão comprimiam-se para tocar os pés de Prabhupada e pedir as suas bênçãos, e Prabhupada sorria, parecendo completamente em casa. Quando o canto e dança público de Hare Krishna terminou, ele começou a falar: "Estou voltando à cidade após 3 anos. Hare Krishna, dei a volta ao mundo e verifiquei que não se pode estabelecer felicidade e paz neste mundo com um avanço materialista. Vi o Japão, o qual é altamente avançado em máquinas e tecnologia. No entanto, não há verdadeira felicidade lá. Mas o povo da Índia, mesmo que não entenda a importância do canto e dança público de Hare Krishna, gosta de ouvir sobre isso. Minha advertência aos indianos é que, se vocês avançarem somente em ciência e em tecnologia, sem prestar atenção ao canto e dança público de Hare Krishna, então permanecerão para sempre na retaguarda.
há uma força tremenda no canto e dança público de Hare Krishna. E o repórter pergunta: o senhor disse, e eu cito, até o comunismo, se estiver sem Krishna Nama, o santo nome de Deus, é vazio. Por que o senhor diz isso? E Prabhupada fala: Porque você se refere especificamente ao comunismo? Sem a consciência de Deus, Krishna, tudo é vazio. Krishna deve permanecer no centro de tudo que você fizer. Quer você seja comunista ou capitalista ou qualquer outra coisa, não importa. Queremos ver se suas atividades se centralizam em torno de Deus, Krishna. E o repórter pergunta: agora, mesmo há tumulto demais na Bengala, qual o seu conselho para nós neste momento? E Prabhupada fala: meu conselho é que cantem Hare Krishna. É esta a parte do conselho tanto para os capitalistas quanto para os comunistas. Toda a inimizade entre eles cessará por completo e todos os seus problemas serão resolvidos se eles aceitarem este conselho. E a multidão, ratificando as palavras de Prabhupada, começou a gritar: santo, 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 santo. Prabhupada sentou-se na poltrona traseira, saindo do aeroporto a caminho da casa. Bimba, isso aí não faltou nada, não. Não tem vírgula. Tem, não. Eu não pulei a vírgula. Tá, vou ler de novo. Prabhupada sentou-se na poltrona traseira, saindo do aeroporto a caminho da casa do senhor Das Gupta, na rodovia Hindustão, e do lado de fora da janela do carro as cenas familiares de Calcutá descortinavam-se. No entanto, para aqueles que acabavam de chegar e que viajavam no carro com ele, Calcutá era estranha e pouco familiar. Vacas esquálidas a perambular e cães de rua, pequenos cavalos puxando pesadas cargas, rickshaws, valas de pés descalços, lojas abertas com comidas exóticas, densas multidões de pedestres, o calor sufocante e o tráfego incrível. Estas coisas, embora familiares a Prabhupada, mergulharam os discípulos que haviam voado com ele num choque cultural. Tamal Krishna olhava nervosamente para o motorista que guiava para dentro e para fora do tráfego, apertando a buzina. As regras de trânsito: buzine sempre, não breque nunca, acelere sempre, por aí. Tamal Krishna olhava nervosamente para o motorista que guinava para dentro e para fora do tráfego, apertando sua buzina. Prabhupada riu suavemente: Tamal Krishna, o que você acha desta maneira de guiar? No entanto, Achyutananda e Jaipataka estavam aclimatados a Calcutá e haviam aprendido a apreciar sua cultura. Encontraram-se com eruditos bengalis da classe alta que os aceitaram como santos, a despeito de seu nascimento americano. Eles pregaram em muitos lares e, ao cantarem Hare Krishna em público, atraíram multidões de curiosos. Contudo, eles não conseguiram um sólido ponto de apoio para a ISKCON Hare Krishna. Mas agora Prabhupada viera para mudar isto. Ele pregaria maravilhosamente, tal como o fizera nos Estados Unidos, e seus discípulos estavam ansiosos para servirem de instrumentos dele. Ele seria sua força vital, sua inspiração, pois era dotado de poder pelo Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada chegou à casa do Senhor Das Gupta por volta da meia-noite. Muitas pessoas queriam vê-lo, e quando Devananda Maharaja tentou afastá-las, Prabhupada disse: não, não, deixe-as entrar. A irmã de Prabhupada, Bhavatarini, chegou com uma travessa de pratos especiais que cozinhara. Não podemos comer agora, protestou um dos renunciados. Já é tarde da noite. Não, disse Prabhupada, devemos comer tudo. Tudo que minha irmã cozinhar, teremos de comer. Esta é sua atividade favorita. Ela gosta de cozinhar para mim e alimentar-me. Todos devem aceitar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado... Os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado um banquete. É que fala de Krishna Prasada, Bimala, aí dá água na boca, aí complica tudo, aí dá vontade de parar e comer Krishna Prasada. Deixa eu tomar Krishna Prasadam, água, marra água. Porque, como fala o devoto italiano, toda l'acqua é um néctar. Onde eu estava aqui, os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado um banquete. Enquanto Prabhupada glorificava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, preparada por sua irmã, chegou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, da Chaitanya Mata. Ele pegou um pouco e induziu seus seguidores a comer suntuosamente. Era uma hora da manhã, Prabhupada estava sentado em seu quarto com Achyutananda, Jayapataka e Devananda Maharaja. Explicava como cartas irresponsáveis de seus discípulos na Índia haviam perpetrado um profundo mal-entendido dentro da ISKCON Hare Krishna sobre a posição do mestre espiritual. Citou o verso Sakshadaritena Samasta Shastra e explicou: o mestre espiritual está em nível de igualdade com Hari, a suprema personalidade de Deus. Ele não é Deus, mas é o servo mais querido de Deus. Prabhupada continuou pregando para seus discípulos, esclarecendo quaisquer enganos sobre a posição do mestre espiritual. Todos os eventos desagradáveis passados, disse, agora estavam sendo retificados. Os devotos deviam continuar a trabalhar juntos com nova vida e vigor. Achyutananda perguntou a Prabhupada se ele podia tomar a ordem renunciada da vida. Os indianos, disse, respeitariam mais um renunciado. E Prabhupada concordou que a ordem de vida renunciada ajudaria a pregação de Achyutananda. E disse que Jayapataka também deveria tomar a ordem de vida renunciada. A cerimônia seria dentro de uma semana em Radhastami. O Amrita Bazar Patrika publicou uma reportagem de primeira página com a notícia da chegada de Prabhupada. Uma foto mostrava Prabhupada caminhando com a mão em seu saquinho de rosário, rodeado por jovens renunciados que carregavam seus bastões de renunciados. Cetros, né? Cetros, bastões, que os devotos chamam de dandas. Muitos VIPs já vieram ao aeroporto de Dundum antes, mas jamais vimos alegria e celebrações desta grandeza, três pontinhos. Era difícil imaginar que ele tivesse 75 anos, pois estava completamente juvenil após esta longa jornada. Com um leve sorriso em seu rosto, abençoou a todos com a palavra Haribo! E Prabhupada escreveu para os devotos no Japão. Na Índia, posso continuar, Bimala? Na Índia, desde o próprio momento em que pisamos no solo, tem havido boa propaganda, três pontinhos. O rapaz Bruce está melhorando e tornando-se mais interessado. Agora sacrificou seus cabelos para Deus, Krishna, e isso é um bom sinal. Ficou careca com o rabinho no alto do cucuruco. Calcutá estava em crise política. Um grupo de terroristas comunistas, os nacionalistas, estava em conflito, assassinando proeminentes homens de negócios e ameaçando a vida de muitas outras pessoas. Muitos industriais, marvares, abastados, estavam deixando a cidade para Delhi e Bombay. A parte, os terroristas, os estudantes universitários bengalis estavam ficando inquietos. Mas as pessoas mais velhas da Bengala Ocidental, que consistiam na maior parte das visitas de Prabhupada, estavam alarmadas com a violência e a intranquilidade. Prabhupada transmitia-lhes que o único remédio, o único refúgio era Deus, Krishna. O povo está em uma condição bastante perturbada. Todos eles estão esperando que eu faça algo para amenizar a situação, mas simplesmente aconselho-os a cantar Hare Krishna, pois este som transcendental é a única panaceia para todas as doenças materiais. Está vendo, Bhima? Outra máxima. O cantar de Hare Krishna, esse som transcendental é a única panaceia para todas as doenças materiais. Prabhupada não via a necessidade de se projetar um programa especial para os problemas sociais de Calcutá. Cantar Hare Krishna era a única panaceia para todas as doenças materiais. A questão era como utilizar melhor os seus discípulos americanos para dar este remédio aos indianos. Prabhupada tinha o seu grupo de 10 devotos e pedira mais 20 devotos a seus líderes no Ocidente e que fossem enviados dentro de um mês. Ele encomendara $60,000 em livros e revistas da Dai Nippon, e seus renunciados sannyasis iam diariamente às ruas para fazer canto e dança público de Hare Krishna e vender os livros. Parar aqui? Mas já? Tá bom, vamos parar aqui então. Página 129, linha 4. Ah, tá, é para falar. Linha 4, meu irmão. O grupo de canto e dança público de Hare Krishna. Tá bom? Então tá bom. Página 129, linha 4. Deixa a linha 4. Nossa, é difícil, hein? Que marcação. Tá louco? Você quer complicar, Bímola. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho quase a preço de custo, né? Um precinho bem camarada. Você entra agora no nosso site, Krishna F. Ah, já tá, tá. Você já entrou. Tá bom, Bimla. Nossa, se me corta, eu me perco. Você já entrou, então, na primeira linha aí agora. Você encontra aí o link Livros Novos. Não é isso? Tá vendo? Nossa, não é fácil hoje. Já falei dos livros grátis. Agora dos livros novos. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Namo Namo Vasi Krishna Preyasi Namo Namaha Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Ketomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Moreya Bilas Bilas Kunde Diova Moreya Bilas Bilas Kunde Diova Nayane Haribo Sada Yogalaru Parashi Nayane Haribo Sada Yogalaru Parashi Eni Vedanadaru Satyanu Gatakuru Hei Nivedanadaru Sakyanugatakuru Sevadi Puru Diye Koronijadasi Sevadi Puru Diye Koronijadasi Jaina Krishna Dase Koi Yena Moraho Jaina Krishna Dase Koi Yena Moraho Shri Radha Govinda Preme Sada Yena Vasi Shri Radha Govinda Preme Sada Yena Vasi Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha Tanitani prana shanti pade shna pade pade janikani chapapani brahmaha charikani cha Tanitani prana shanti pade shna pade pade janikani chapapani brahmaha charikani cha Tanitani prana shanti pade shna pade pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani. Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 Vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Mat
Sua divina graça se Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jekacharya Sutra Sata Shri Shri Matsua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja ki jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada ki jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.